Fala, rapaziada, voltamos a ter episódio nessa bagaça. Depois de quase março inteiro sem internet, eu, o editor que vos fala, também conhecido como Jefferson, damos sequência aos episódios semanais do podcast. Sim, eu fiquei sem internet por esse tempo, por isso que não teve episódio. Tem episódio gravado, tem episódio pra ser lançado, então essa semana já tem esse episódio, não há data nova, que vai ser sexta-feira também pra gente testar. E bem, o programa semanal ele vai sofrer uma alteração pra gente testar formato, testar tempo, como a gente se adapta, até que a produção seja um pouco mais independente, não dependa só de mim pra poder ir ao ar as coisas, que a gente consegue facilitar a divisão de trabalho do podcast. Então a mudança é aqui. Esse vai ser um conteúdo bem mais opinativo do que o que estava sendo só jogar notícia e opinar um pouco. A gente vai falar de menos notícias e opinar mais para ver se fica no nosso agrado também. Talvez tenha uma redução de tempo de 20 minutos para 10, 15 e conforme for gravando vocês vão entender, mas a dinâmica é mesmo pegar uma notícia, algumas notícias no caso, e falar sobre elas, só que dando mais opinião. Então é isso, tamo junto, e agora vai voltar em carga máxima. Valeu! Vamos começar falando sobre um caso que aconteceu no interior de São Paulo. Uma menina de 12 anos foi agredida por colegas de escola fisicamente e verbalmente. Ela foi chamada de macaca, cabelo de bombril, e além de pisotearem ela, tacaram fezes de gato nela, né? E é muito... como posso dizer? Eu não vou conseguir encaixar uma palavra disso, não sei, a tristeza, né, que gera isso. Bem, eu não tenho recordação de na minha infância eu ter sofrido esses ataques racistas, né? Porque, sei lá, minha infância foi nos anos 90, 2000. Talvez a situação fosse menos pior ou não, ou só encarava de outra forma. Mas eu praticamente não recordo. Mas hoje, cada vez mais, até pela internet, essas situações têm sido mais gritantes, mais recorrentes. É sempre... a gente vê isso constantemente em todos os cantos da internet, né? E aí teve a polícia decretou uma medida protetiva pra ela de as pessoas ficarem 100 metros dela. Cara, isso é horrível, sabe? Porque você condena essa pessoa, essa criança... pô, ela tem 12 anos, rapaziada. Há um isolamento dentro da escola que dá a entender que ela é o bicho, né? Que essas pessoas não podem ficar perto dela, os agressores. O que eu entendo, a ideia da justiça, mas ela que fica isolada dentro daquela escola. O correto seria expulsar essas crianças dessa escola, mover essas crianças de outra escola e deixar ela ali vivendo a vida dela, porque o que acontece é isso. Ela fica isolada dessas pessoas, porque essas pessoas são pessoas do grupinho popular, são pessoas que têm mais amigos possivelmente que essa menina, e aí essas pessoas continuam tendo um convívio normal na escola, eles só vão ter que sair de perto dela quando ela estiver passando, e ela vai ser isolada como se ela fosse um monstro dentro dessa situação. Ah, Jefferson, você sabe como resolver isso? Como fazer? Não, tá ligado? Não foi eu que criei essa situação desse racismo estrutural. Ele vai falar sobre um pouco disso também. E eu não tenho a solução. A minha solução, às vezes, é muito física e são crianças. Então, não cabe aqui nesse episódio. Em lugar nenhum, não agridam pessoas. Por mais que às vezes que elas mereçam, não agridam pessoas. E, bem... eu espero que essa menina fique bem, eu espero que ela tenha apoio familiar de alguns amigos que restam ainda, e que tudo dê certo na vida dela. Falando de racismo estrutural, nós tivemos a saída do BBB de Vanessa Camargo por expulsão e Yasmin Brunet por ser inútil. Bem, a situação da Vanessa Camargo, eu vi muita gente questionando e falando sobre que é uma defesa ao Davi e tudo mais. Bem, o Davi não é meu preferido do Big Brother, longe disso, eu acho ele muito chato. Mas a gente tem que fazer uma parada aqui e é concordar com o Thiago Leifert. Se o Davi revida, ia escalonar pra uma parada horrível o programa, né? Porque, como ele falou, não se tratava de amigos, e sim de pessoas que abertamente não gostavam uma da outra, que tinham discutido um pouco antes e tudo mais. Então a ideia de expulsar a Vanessa Camargo do programa era a forma mais suave de se lidar com isso. E além do que, para Vanessa Camargo, foi muito melhor ela ser expulsa da forma que foi, porque ela sai como coitada e injustiçada, do que ela saindo com a rejeição altíssima no paredão, que o Big Brother, em N momentos, é o único local onde as pessoas gostam de fingir que são antirracistas, tirando no Twitter. No Twitter elas não fingem, não, elas são racistas pra caralho mesmo. E aí a gente se atenta a Yasmin Brunet e a Lady Ellen, né? A Yasmin Brunet, que é uma mina branca padrão, modelo, papapá, patricinha, rica, perere pão duro. E a Lady Ellen, que é uma mina preta, pobre e tudo mais. A Lady Ellen, a Yasmin Brunet, entrou em embate com o Davi por causa da ofensa Camargo, a Lady Ellen também e tudo mais. Mas a Yasmin Brunet de primeira foi a que mais entrou ali, porque ela era mais amiga da Vanessa e tudo mais, parará. E a Lady Ellen tomou as dores dessa situação, o que é normal e tal, tipo, amizade, afinidade. Só que a forma que a Lady Ellen tomou essas dores, pra mim, me parece uma parada muito buscando se encaixar nesse grupo de pessoas do qual a Yasmin e a Vanessa pertencem. É uma situação para muitos da gente, viu muito na escola, um homem ou uma menina querendo fazer parte do grupo, pega alguém para Cristo que esse grupo escolheu, e essa pessoa vai ser muito mais reativa do que esse grupo em si, porque ela precisa fazer parte desse grupo, né? E isso me pareceu muito ser uma parada que a Lady queria fazer. Eu posso estar completamente errado porque eu não conheço a Lady, mas pareceu muito isso. E ficava evidente a cada discussão que tinha entre Yasmin Brunet e o Davi, como a Lady ela ficava mais agressiva, mais blá blá blá, até que chegou o ponto dela jogar as roupas do Davi dentro d'água, que pra mim, dentro da dinâmica do BBB, eu acho ok. Não é o problema, se eu fosse o Davi eu teria mijado nas roupas dela, ou teria jogado cloro na roupa dela enquanto tava batendo, porque aí a gente ficava kit. Mas enfim. E por que eu digo isso, né? Porque claramente a Yasmin Brunet não vai ser assim, eu posso estar quebrando a cara aqui, eu posso estar mordendo a língua no futuro, mas claramente a Yasmin Brunet não vai ser amiga da Lady Ellen quando acabar todo esse hype do programa, né? Convenhamos. A não ser que ela queira fazer umas tranças e escolher uma trancista negra e falar: ah, tem aquela menina que participou do Big Brother comigo, vamos lá fazer com ela. E ainda na permuta. E aí você vê como as coisas funcionam, né? Porque em teoria eram duas mulheres lutando e tudo mais, mas a corda arrebenta pro lado mais fraco, né? Os xingamentos e as coisas que a Lady estava ouvindo por estar defendendo a Yasmin e a Vanessa era um bagulho absurdo. A galera chamando a garota de mucama e daí pra baixo. E o meu ponto nisso é que não dá pra você esquecer de onde você vem e quem é a pessoa que você quer defender. Por quê? No final das contas, antes de a Yasmin ver a Lady como uma mulher, ela vê a Lady como uma pessoa negra. E o recorte pra mim disso, aí vocês podem falar: ah, mas ela é negra, mas calma que eu vou explicar. Antes de toda essa confusão, existe uma cena que a Yasmin levanta pra tomar café e ela não consegue acender o fogão. E aí eu não lembro quem passa e pergunta: pô, Yasmin, vai fazer o café não? Não sei o que ela. Não, vou esperar a Lady vir pra ligar o fogão pra mim. Então, tipo, ela podia pedir pra essa pessoa que perguntou pra ela, falou: fulano, eu não tô conseguindo ligar o fogão aqui não, você pode ligar pra mim? A pessoa podia dizer sim ou não. Mas não, ela esperou pra que a amiga dela fizesse esse lugar, fizesse a situação pra ela. Porque inconscientemente, na cabeça da Yasmin, pessoas que nem a Lady, pessoas que nem o Davi, pessoas que nem a Pitel, estão ali pra servir ela. Elas não estão ali pra participar das mesmas coisas que ela, pra fazer as mesmas coisas que ela, pra viver as mesmas coisas que ela. Elas estão ali única e exclusivamente pra servir. E aí eu volto no ponto de por que que Yasmin não vê a Lady primeiramente como mulher e sim como uma pessoa negra, depois como uma mulher. Porque é isso, a Lady pra Yasmin, ela era o escudo das coisas, porque tem assim, nessa, antes da Lady jogar as coisas do Davi na água, tem uma cena que a Lady tá batendo boca com o Davi, depois do Davi ter chamado a Yasmin de inútil, coisa assim, e a Yasmin tá de ladinho rindo, enquanto a amiga dela está discutindo com um outro cara por causa dela. E isso pra mim não é uma parada de amigos faria, é tipo, ah, vai lá, briga por mim aí. Então, tipo, essa situação evidencia muito como pessoas que nem Yasmin, que estão no lugar da Yasmin, olham para as pessoas como nós, pessoas comuns. pessoas pretas, pessoas racializadas, pessoas periféricas. Então, como eu disse, a gente tem que viver, não esquecer de onde a gente vem e não esquecer com quem a gente está lidando, é nisso, para que a gente não caia nessa situação de criar laços, não que você não possa ter um amigo que nem Yasmin, tudo mais, e que essa amizade seja verdadeira, mas caso isso aconteça, preste atenção com quem você está criando esse laço, para que você não seja a Lady na vida da Yasmin, entendeu? Chegamos a atualizações do caso Marielle. Tudo leva a crer que mandantes do crime quando a Marielle foi a família Brazão. E novamente, como a gente já mencionou em um outro episódio, para vocês que são de fora do Rio, isso é novidade, pra gente que é do Rio, isso não é tão, como posso dizer, surpreendente assim. É de conhecimento público as suspeitas da família Brazão envolvida com as milícias. Supostamente envolvidas com a milícia. Então, tudo leva a crer, mas a gente acredita, tem mais coisa ainda pra rolar. Porque o Rony Lessa tá falando de um monte de coisa, então muitos nomes ainda podem aparecer, não sei se da família Bolsonaro, mas é possível que tenha mais pessoas envolvidas nisso. Eu tenho visto uma galera falando que foi uma vitória da esquerda com essa situação e tudo mais. E eu me questiono e pergunto, que vitória, sabe? Porque uma parlamentar morreu em exercício da sua função. Um cara morreu trabalhando de Uber. Eu não entendi qual que é a vitória. Se vocês puderem me explicar que vitória é essa que vocês acreditam que exista, bem, eu não sei. Eu realmente não sei. Não sei o que vocês têm considerado vitória. Bem, agora a gente vai para um assunto um pouco mais pesado e, bem, para quem tem gatilho com esse tipo de assunto de violência sexual, pode pular pro final, que eu vou deixar em algum momento qual é o minuto final, ou pode parar por agora, mas se quiser pular pro final só para contar uma viewzinha melhor, eu agradeço por tempinho de retenção do podcast. Bem, a vinheta de gatilho dado, depois eu coloco melhorzinho na descrição. Vamos falar do caso Daniel Alves e do caso do Robinho. Robinho que foi condenado a 9 anos de prisão na Itália e irá cumprir esse tempo aqui na prisão no Brasil. Ele que foi condenado por estupro coletivo de uma moça que não cabe aqui ficar indo atrás da moça e tudo mais. Bem, o que eu tenho a dizer sobre isso, né? Que eu vi muitas pessoas tentando defender, de alguma forma, argumentar contrariamente. Primeira coisa que vocês têm que entender é que tanto o Robinho como o Daniel Alves, eles são dois jogadores de futebol, e o que eles fazem é a profissão deles. Eles não têm mérito algum em pegar o que ele fez dentro de campo e colocar como caráter dele fora de campo. Eles são pagos por aquilo. Ah, mas o Robinho fazia 3 bicicletas por jogo. Ele era pago por fazer jogar pra caralho. Então não importa o que ele fez dentro de campo, isso não sai dali, isso não soma em nada, isso não agrega, não atenua, não faz absolutamente nada sobre. O que o Robinho cometeu um crime de estupro coletivo e tem áudio dele debochando, dizendo que ah, isso não vai pegar nada, não sei o que, não sei o que lá. Então você que ainda tenta defender o Robinho no momento que ele é condenado, no momento que ele tá preso por isso, você tem o mesmo caráter que o Robinho. E aí a gente chega agora no Daniel Alves, onde teve o Neymar, que pagou a primeira coisa pra diminuir a pena dele, que ele era pegar 12, se eu não me engano ele tá pra pegar 9, tá aguardando o julgamento em liberdade, porque o Memphis Depay, um jogador também, pagou a fiança dele. Supostamente pagou, não vi se foi confirmado, foi o Memphis Depay. E aí a gente entra nessa mesma situação. A pessoa que fala, as pessoas tendem a comparar, né, no mesmo lugar do Neymar, que se o Neymar tivesse prova, mas se a menina tivesse aproveitando, a menina não quis ter o nome divulgado, a menina não aceitou acordo financeiro, a garota só queria que o Daniel Alves fosse preso. Então, você falar que ela tá querendo fama ou qualquer coisa do tipo, você é um imbecil e você tem o mesmo caráter do Daniel Alves, você só não faz as mesmas coisas porque você não tem a quantidade de dinheiro que ele, porque justiça é comércio, como tudo no capitalismo é comércio. Capitalismo esse, que é o sistema em que nós vivemos, e parabéns. uma coisa que acontece nessa situação é que nós não conversamos sobre isso, homens não conversam sobre isso, né? Porque eu entendo por que a gente não conversa sobre isso, porque é uma situação muito pessoal, né? E quando eu digo pessoal, no sentido de, tipo, eu não me vejo cometendo esse crime e não vejo pessoas que estão hoje ao meu redor cometendo crime ou sendo acusadas desse crime também. É, eu já convivi com pessoas que foram acusadas sobre esse crime mais de uma vez, quando a acusação veio por aí fora, porque é mais de uma acusação, a gente começa tipo, putz, sei lá. A primeira, eu entendo todo mundo desconfiado, que aí fica a palavra de uma contra a palavra de outra. Mas aí vem a segunda, vem a terceira. Então, eu entendo você não conversar com seus amigos sobre, porque é algo muito pessoal, porque pra mim é muito simples você não cometer esse crime, é só não fazer. Preciso agora, assim, não, a pessoa disse talvez, mano. Interprete como não, tá ligado? Tipo, é preferível você sair como trouxa, como borracha fraca, como homem mole, do que você virar um abusador, entendeu? Porque se a pessoa disse um talvez, a pessoa disse um não, vá pra casa. Entenda, respeita esse momento, porque a pessoa não é obrigada. Ah, mas ela estava me beijando, ela estava com a mão no meu pau, ela estava me mamando. Ela decidiu parar, e tá tudo certo, velho. E acabou. Tá ligado? E precisa se entender que, tipo, a pessoa desistiu, acabou. Não tem o que fazer. Então eu espero que vocês entendam essa situação, conversem mais com mulheres mesmo sobre essa situação, conversem com seus amigos sobre, para que vocês tenham esclarecimento de não cometer esse tipo de merda. Não cometer, não ficar na dúvida, tipo, ah, mas será que ela não quer? Não, ela não quer. Assuma que a pessoa não quer. Assuma que a pessoa não está confortável. Porque você pode não querer, você pode assumir, pode falar, pô, não quero. E se a outra pessoa não assumir isso que você não quer, fica uma situação chata pra você. Não é porque você é homem que você obrigatoriamente tem que aceitar essa situação, porque você é homem, você tem que fazer. Não, às vezes você não quer e você tem que falar que não quer, e a pessoa também tem que entender que você não quer. Então, se você quer estar nesse lugar de que seja entendido as suas vontades e seus sentimentos, esteja nesse lugar para entender as vontades e os sentimentos de outra pessoa. Bem, ficamos por hoje por aqui. Espero que vocês gostem desse formato um pouquinho mais argumentativo e menos notícias de fato de última hora, de news, que fica, eu acho que é mais tranquilo para essa troca de ideia, para vocês quiserem manda DM depois pra falar sobre algo que vocês discordam, algo que vocês concordam. Fiquem-se à vontade pra isso. Tamo junto, até semana que vem. Falou, tchau, tchau.
Esse podcast é um oferecimento de Neutron Studios, o verdadeiro núcleo de entretenimento pra você.